Bem-vindos ao Fightou Podcast, esse é o episódio número 20, o segundo do ano, um recorde. Hoje o programa, nós vamos entrevistar o Nakataki Sensei. Se apresente, Nakataki.
Oi, boa noite. Posso falar?
Pode.
Ok. Sou o Ryosuke Nakataki, voluntário da JICA. Estou no Japão, né? Em cidade Miyazaki. Tô com saudade do Brasil, né?
Pra ajudar nessa entrevista aqui, nós temos um aluno do Naniwa, Osaka Naniwa. Pode se apresentar.
E aí, pessoal? É o Gabriel Campos também, falando aqui de São Paulo, aluno lá do Naniwa. Tudo bem?
Todo mundo aqui é estreante, né? Nunca participou do programa. E temos o próximo.
Olá, eu sou o Kimi Hirota, treino no Saga Kendo. Também conhecido, mas na verdade o nome correto é Hagakure-kan. Tenho ajudado como voluntário no Osaka Naniwa Kai.
Okay,
Ser um prazer enorme falar com vocês.
Muito obrigado. Vamos para os comerciais agora e vamos começar o programa. Essa parte eu edito, eu tiro.
Os anunciantes, aí entra o anúncio do
Cebolo. Então vamos iniciar aqui a nossa conversa. Eu chamei vocês porque vocês treinam no Naniwa. Treinam, né? Então tiveram mais contato com o Nakataki Sensei. Então está justificado a presença de vocês. E eu queria saber mais sobre o Nakataki Sensei. Você gostaria de se apresentar? Falar algo sobre você?
Ok. Eu não consigo falar em português em mais tempo, então. Ajuda, por favor.
Ok. Então vamos. Alguém tem perguntas para ele? Vamos começar lá de. Nos primórdios, na infância.
Nakataki Sensei, quando que você começou a treinar e por que você começou a treinar?
Quando eu era 6 anos, né, eu comecei o Kendo porque meu irmão praticava. Então, mas já passou 25 anos, né? Mas quase obrigação de casa, família. Mas meus pais não praticavam, né? Nunca praticavam Kendo.
Era obrigatório?
Quase.
Quase. Hoje em dia é, né? Hoje em dia é obrigatório praticar arte marcial na escola.
Ah, escola, isso. Ah, mas dependendo da escola, né? Tem que escolher, tem que praticar Budô, Kendo ou Judo, né?
Sim. Mas na sua época não era?
Sim. Quando eu era criança, ainda não.
Você lembra como é que eram os treinos quando você era criança?
Quando comecei o Kendo, o professor era muito gente, né? E, então, eu gostava dele e Kendo. Mas, no entanto, lembro que quando comecei a usar o Bogu, meu professor, repentinamente, tornou-se rígido muito. Então, praticava Kendo, enquanto chorava.
Nossa! Então quando eu não usava bogo era tranquilo.
Isso.
Aí quando vestia. Ah, agora vamos bater nele.
Sensei, com quantos anos você parou de chorar pra treinar Kendo?
E um ano, quando eu era 8 ou 6 anos, parei a chorar.
E gostava de treinar?
Durante até 15 anos. Até 15 anos de idade, eu gostava, né? Eu gostei Kendo. Mas depois, alguma época, eu nunca gostava de Kendo.
Essa é uma pergunta que eu ia fazer pra você, Sensei. Chegou a parar alguma época de treinar o Kendo? Ou desde que começou, quando criança, continua treinando até hoje?
Sim, sempre eu praticado.
Sim.
Kendo, até agora. Nunca parei Kendo. Nunca para
hoje você,
Kendo.
Hoje você tem quantos anos?
Agora eu tenho 32 anos.
32. Então, você falou que a partir dos 15, você não tava com muita vontade de treinar. Isso se estendeu até que idade? E por
até
quê?
Até que 20... até 18 anos.
Ah, você queria namorar.
Isso.
Você queria ficar fazendo outras coisas.
Eu estava procurando né, namorada.
Kendo atrapalhava, né?
E quando... Nestes três anos, sim. Eu praticava Kendo muito, né? Então, antes da escola, tem treino. Tive treino.
Uhum.
Às 6 horas de manhã, até 7 horas de manhã.
Nossa,
e depois, escola, mais ou menos 5 horas da tarde, até 7 horas de noite. Então, eu treinava kendo duas vezes por dia.
Isso nessa época dos 15 aos 18?
Isso.
Nossa, era puxado então.
É.
É. Acho que é por isso que você não gostava mesmo.
Ah, é. Essa época, né?
Eu não consegui... E o sensei fez alguma outra arte marcial também que você treinou durante o tempo lá no Japão e quando era mais novo? Ou kendo foi a única até hoje?
Sim, eu nunca treinei outra arte marcial.
Kendo, sumo.
Mas como brincadeira, eu fazia sumo, né?
Como
brincadeira.
Ah, então no próximo treino podemos pegar umas dicas de sumô também pra fazer. O chiai de sumô.
Tinha nessa leva da Jaica que veio agora, tinha um garoto. Tokuno gosta de sumô,
ah,
né?
Ele gosta.
Lembra disso?
De sumô, né?
Eu vi que ele gosta. Qual que é o seu Yokozuna favorito?
É, você sabe Takanohana?
Não conheço.
O...
Deve ser antigo.
É, antigo. Agora, amor, ele parou, é mestre de sumô, né?
Ah, sim.
Ah. Sensei, eu gostaria de saber, você poderia contar pra gente como que foi o processo, né, pra você ter vindo pro Brasil, né? O que que... Da onde que surgiu essa ideia e se você, né, quando que surgiu essa vontade de vir para o Brasil? Ou se não era nem uma vontade, era só uma oportunidade mesmo?
É, será? Deixa eu pensar. Antes, 3 anos antes, eu encontrei uma pessoa que...
Foi voluntário da Jaica, não é?
Isso. E ele foi viajou para Equador.
Equador,
E eu sei, ele me ensinou sobre Jaica, né? Jaica.
Então, o programa de voluntários.
Isso. Então, eu fiquei à vontade.
Interessado.
Interessado, isso.
E tinha outros países para escolher ou você foi logo escolher o Brasil?
Ah, na verdade, quando... de meio oportunidade da Jaica e somente Brasil.
Ah, tá.
Dependendo oportunidade, os países diferentes, né? Diferente. Uhum. Sim. Meio oportunidade somente Brasil.
Entendi.
Mas além do Brasil tem vários países, né? Países kendo.
Chile,
por exemplo,
né?
Chile também. Acho que Moçambique também tem.
Uou.
Jaica de kendo da Jaica.
Caramba.
Legal.
E foi difícil o processo para ser aprovado?
Ah, pouco difícil, né? Mas, além de mim, 3 pessoas
também
tentei exame, né?
Uhum.
Então, e como que foi a prova?
Prova é pouco fácil, na verdade. Texto de escrever.
Redação.
E... como fala em português? Farol. Entrevista.
Entrevista.
Exame de olá.
Mas isso em português já ou em japonês mesmo? Você já teve que fazer a redação em português e tal?
Em japonês.
Estuda o português quando vem, né, para o Brasil.
Antes de chegar ao Brasil, eu estudava português 3 meses, né? Como programa da Jaica. Mas para passar o exame da Jaica, precisa capacidade de inglês. E eu tenho uma licença de inglês em Japão, né?
Ah, uma licença, sim.
Sim. Mas eu não consigo falar agora. Inglês. Nunca.
Mas acho que foi o seu diferencial, então.
Isso,
talvez.
Muito diferente.
Não sei.
Mas para o japonês, né? Para o japonês, inglês e português, pouco parecido, né? Pouco parecido para mim. Então, pouco fácil, né? Estudar português.
Ah, o mesmo jeito de aprender. E quando você chegou no Brasil,
Em janeiro de 2019,
Sim.
eu cheguei ao Brasil, né? Sim. No começo eu fiquei muito preocupado, porque era a primeira vez que moro no exterior, no estrangeiro, né? Várias pessoas me trataram como bondade,
Sim.
tratam-me muito gente, simpático.
Sim.
No Brasil. Brasileiro muito simpático. Então, eu pude aproveitar a vida, né, do Brasil.
Nos primeiros meses, você ficou em São Paulo, né?
Isso.
E treinava em vários dojos. Quais são as suas primeiras impressões? O que, que você achava dos treinos no Brasil? Como o brasileiro treina?
Primeiro treino no Brasil e foi Mie. Treino Mie foi muito pesado. Eles gostaram, no meu treino, faz oikomi várias vezes, carreguei com muito tempo. Então, eu fiquei surpresa. No Japão, né?
Sim.
Os adultos não treinam pesado. Não treinam pesado, né?
Sim.
Pesadamente. Mas somente, kihonuchi pouco tempo, depois, mo jigeiko muito tempo.
Sim.
Então, os praticantes mais ou menos acima da 20 anos. 20 anos. Yodan, Godan. Não, exercício pesadamente, né?
Tá. Deixa pro jovem.
Peso do Brasil é muito duro, né? Fiquei surpresa.
Ah, o piso, o chão, né?
Chão.
Mas até mesmo no Mie, o Kagawa.
No Mie é muito bom. Mie, Kagawa, ótimo piso.
Ah, o piso é bom.
Ótimo chão.
Mas outros dojos não tem piso adequado, né? De madeira.
Isso. Madeira. Isso. Então, isso também impressa, né? Chão de concrete. Concreto.
Concreto.
Mas, opa, os praticantes que treinam muito tempo, sabe fazer fumikomi, né?
Ah, mesmo no chão ruim. Sim, entendo.
Então, isso fica surpresa, né? Oh, nesse chão, consegue aprender fumikomi, né? Eu fiquei surpresa.
Ah, o chão do Bunkyo também é bom, né?
Ah, também. Mas, chão do Bunkyo...
Às vezes tem prego.
Madeira, mas pouco duro, né?
Ah, sim. E às vezes tem uns pregos.
Prego não, pelo amor de Deus.
Ah,
mas assim, o sensei falou quando veio pro Brasil, né? Começou a conhecer o Brasil, foi a primeira vez que estava num país assim diferente, né, do Japão. E o pessoal ficou um pouco assustado quando viu lá com os voluntários da JICA que eles fazem uma apresentação, né, e estavam passando informações sobre o Brasil, falando sobre violência, falando sobre assalto, né? E a gente ficou pensando, poxa, o japonês vai vir pro Brasil, vai ficar preocupado que isso aqui vai ter tiroteio, vai ter bala perdida passando pela rua. E qual que foi a impressão, assim, o que o pessoal da JICA falou pro sensei, assim, como ficou a impressão? Ficou com medo, assim, da violência no Brasil, do perigo de bandidos, assaltos, no começo? E como que foi depois, assim, a sua impressão de tudo isso?
Na verdade, depois de chegar para o Brasil, né, como o seminário da JICA, tem um seminário para evitar assalto e violência, né? Tomar cuidado e quando passar a cidade, tem que tomar cuidado atrás. E quando, se você quiser manejar, usar o celular, tem que entrar numa loja.
Andando na rua, né? Com o celular na mão.
Isso.
Esse treinamento tinha outros voluntários juntos?
Sim.
Ah, então trazem todos, fazem todo o treinamento, né, de como se portar, né, no Brasil. Pensar nos perigos e tal. E depois vocês são liberados pra fazer o que vocês vieram fazer.
Pra sair com medo
aqui.
Pra rua, né? Pra sair com medo na rua. Mas eu tenho uma diferença muito grande, assim. Eu tive a passeio, né, de férias também recente no Japão. No final do ano passado, na verdade, né? E eu vi que muito do japonês, assim, eles costumam usar o celular, por exemplo, na rua, Para de andar, né? Encosta, para em algum lugar para poder mexer no celular. E aí depois guarda o celular no bolso e continua andando, assim. Eu via pouca gente andando e mexendo no celular igual acontece no Brasil. Então eu entendo que é importante, né? Para uma diferença cultural muito grande, assim, instruir um pouco melhor, porque mesmo quem queria usar o celular na rua, quem queria andar de noite, no Japão eu não sentia muito desse perigo que a gente tem aqui no Brasil de... Principalmente ali naquela região do centro, que a gente sabe que é Centro e Liberdade, que muitos voluntários da JICA ficam hospedados, né? Então, tem realmente uma diferença, eu entendo que é importante mesmo, assim, essa educação. Mas é... talvez demais, né? Falar que... colocar a quantidade de mortes que tem no país, a quantidade de assaltos, assusta um pouco para a chegada. Mas qual que foi o sensei mesmo achou quando veio para cá? Achou muito perigoso? Achou que tem muito bandido na rua? Quando andava lá na Liberdade de noite? Ficava com medo ou não?
Ah, eu ficava muito medo. mas depois de treino do Bunkyo...
Eu lembro.
É.
A gente ficava bebendo... Aí você tava carregando o bogo, tudo. Aí, um certo horário, você tinha que voltar. E você voltava andando, né? Até o seu apartamento. Aí eu lembro que um dia eu falei pra você colocar o Shoto, né? Kodachi, dentro da bermuda. Aí você foi mesmo.
Sim, bem,
é que você tava um pouco bêbado.
É que o bandido no Brasil, ele gosta de roubar coisa fácil de vender, celular, essas coisas. Você tem que mostrar que é o bogo pra ele. Fala, ó, não dá pra vender, ninguém vai querer comprar. Tá cheirando suor, tá fedido. Aí ele não vai querer levar. Quem vai querer roubar bogo?
Mas aí você acostumou a andar de noite.
Isso, não, já
não acontecia,
né?
Nada. Deu sorte de não ter acontecido, né?
Não tem problema aqui, né? Portal... andando, né?
Uhum. Saindo um pouco das perguntas sobre São Paulo, né? O sensei viajou o Brasil todo, né? O que que o sensei gostou de ver, né, nas diferenças, né, entre cada estado, né, e seja no Kendo, seja nas comidas que o sensei experimentou? O que que você pode dizer, sensei?
Difícil, né? Espera. Meu cidade favorito? Favorita? É o Nordeste. A praia é muito bonita, né? Praia muito bonita.
Qual cidade?
Muito difícil. Fortaleza e Recife. Recife tem muitas... museus.
Museus, ah.
Então, praticante de Recife me levou várias museus.
Olha,
então,
eu...
Muito interessante, foi muito interessante.
Em São Paulo, você não foi em nenhum museu? Pinacoteca?
Japan House?
Ah, Japan House, sim, eu fui.
Pinacoteca, chegou a conhecer?
Pinacoteca? Não.
Não, onde caramba.
Fica? Fica perto da Japan House, tem uma
Luz.
Museu, né? Do São Paulo. Nossa. Casa de Rosa?
Casa das Rosas.
Tem a Casa das Rosas. Essa eu nunca fui.
Sim. E na Casa das Rosas tem uma museu, né?
Sim. Caraca, ninguém levou você na Pinacoteca, que coisa.
MASP também eu fui.
Ah, o MASP.
Tá, e sensei, o que você mais gostou de comer no Brasil?
No Brasil? Parmegiana.
Ah, eu sabia.
Meu favorito, comida.
Parmegiana de frango?
Ah!
Ou, não, de carne.
Frango, carne, esses dois eu gosto muito. Ah. Então, um amigo me levou ao restaurante Sato, né? Aqui eu conheço a melhor comida do Brasil, parmegiana.
Parmegiana.
Sim. Eu comecei a frequentar várias lojas, restaurantes, né, para comer parmegiana, né?
Qual que é o melhor parmegiana? Qual o restaurante com o melhor parmegiana de São Paulo?
Eu gosto de parmegiana de restaurante Sato.
Olha só, já fez propaganda. Então, pode patrocinar já o... programa.
Eu vou mandar o boleto. E, sensei, acho que o primeiro evento que você participou foi como Shinpan no Brasil, né?
Ah, sim, campeonato.
Foi no,
né,
campeonato do Fukuhaku, não foi?
Eu fui.
Tava como Chimpã, né? Foi o primeiro campeonato no Brasil. O que, que você achou do campeonato?
Ah, primeiro campeonato.
Achou que era...
Na verdade...
Ia ser, assim, grande? Ah, ou foi muito pequeno? Ou foi... Ó, oh, até que foi legal. Lutaram com vontade. Comparado, né, com o Japão.
Mas, na verdade, né, eu achei... menos pessoas participaram do campeonato, né? Mas tem duas categorias, equipe e individual.
Sim.
Então, esse é muito bom, né?
Uhum.
No Japão, os adultos, muitos adultos participam do campeonato. Então, não tem equipe de individual.
Só equipe.
Só categoria. Hein? Não tem categoria de individual. Somente equipe. Então, esse é
individual.
Injável.
Como?
Invejável.
Ah, invejável. Ah, como invejável. A gente tem pouca gente, dá pra fazer individual e equipes, né?
Isso. Então, neste... em um campeonato...
Sim.
A maioria das pessoas pode... Né, pode fazer... competição duas vezes, né?
Uhum. Olha
equipe
só.
Individual.
Olha só, essa é a vantagem.
Mas cansa muito, Sensei. Dá muita canseira. Aí você faz... Você luta 6 vezes durante o dia. Termina o dia morrendo. Todo quebrado.
Ah, isso é verdade. É,
eu
lembro
6 vezes
se começo...
você não avançar, né? Se você é desclassificado ali nas quartas, né? Ainda. Se for Sim. até o final, cansa muito.
Uhum. Ah, falando em Shiai, eu lembro que eu conversei com você, e você falou que quando era adolescente, uma vez por mês, pegavam 2 dias para fazer Shiai. 10 dias... 10 Shiais em cada dia. Totalizando o quê? 20 Shiais, né, no mês. E isso foi bem importante, assim, para ter bastante volume de luta, né, e ganhar bastante experiência.
Ah, sim. Ah, mas durante crianças, né? Durante crianças, sim, dia todo,
sim,
treina. Então, durante Shiai, as crianças têm que fazer arbitragem, né? Shinpan.
Ah, ela também?
Sim. Então, prática de luta, né? Renshu Shiai.
Shiai
no renshu. Não é competição formal, muito informal. Então, bastante... quantidade, né?
É uma coisa que a gente não tem muito aqui no Brasil, né? E ainda também não tem muita criança.
Infelizmente. Então, tem que aumentar, né? Crianças de Kendo.
Envolve muitas iniciativas.
Acho que a gente pode perguntar um pouco sobre como que tá a vida aí diante dessa pandemia que a gente tá vivendo, e aqui no Brasil a gente ainda não voltou a treinar, né? Como que o sensei tá lidando? Se o Kendo já tá normal ou se ainda tem alguma limitação?
Tem uma limitação. Na verdade, quando... No Japão, né? Quando treinar o Kendo, tem que colocar o música. E mesmo que colocar o men, também tem que colocar música, né? Então, muito difícil respirar.
Uhum.
E não consigo treinar muito tempo e treino não consigo exercer treino pesado.
Tá, né? Muito calor aí agora.
Pode,
né,
fazer Kiai também? E pode fazer Kiai? Eles falam pra fazer ou fala pra fazer menos Kiai? Sem ser pra gritar, mais distante?
Sim, dependendo da situação, né? Quando treina com menos pessoas, pode soltar o Kiai, mas quando treina com várias, muitas pessoas, tem que treinar sem Kiai ou menos Kiai.
Aí um pouco do bom senso também, né, da pessoa não fazer um taiatari ali e fazer um Kiai na cara, né, do oponente, assim, só pra... Acho que vai pegar muito disso também de bom senso, né? De todo mundo reaprender um pouco, assim, de algumas etiquetas por conta disso tudo.
Com a Federação Kendo Japonesa, para não faz Tsubasiri Kiai muito tempo, né? E durante Tsubasiri Kiai não pode, não solta Kiai Muito. Então, sair imediatamente as possível.
E tá usando a máscara de acrílico e a máscara de pano, ou é só a máscara de pano dentro do main?
Tecido, né? Sobre tecido.
Só o tecido?
Só tecido.
E pode escolher, né? Cada um pode escolher vários tipos de tecido. Mas, agora, estou usando um pano, música de pano, né?
Uhum.
E, várias lojas de kendo procurando sobre música de kendo, né? Eu ainda não sei qual tipo de música é ótimo.
Música não, máscara.
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 Máscara. Máscara,
sim. Okay. Sim. Enquanto você estava aqui no Brasil, você teve uma iniciativa, né? Um projeto de levar uma equipe juvenil para participar de um campeonato aí na sua cidade, né?
Ah, isso.
Como é que foi essa ideia? Como é que foi a viagem também? O que, que você pode contar?
Difícil, né, explicar como eu realizei esse programa, né?
Uhum.
Mas antes de ir ao Brasil, eu pensava esse projeto, né?
Ah, já tinha
então,
isso na cabeça.
Então, eu falava, sim. E mais ou menos março ano passado,
uhum.
Eu conversei com Sensei Ebihara,
uhum.
E ele permitiu
formar esse grupo, né? Pegou os juvenis interessados, né? E levou pro Japão. Foi de dezembro para janeiro, né? Mais ou menos.
Isso, fim de dezembro até metade de janeiro, né?
Como é que os juvenis se saíram? Foram bem? Foram mal?
Ah.
O que você acha?
Mas esse é muito bom, melhor oportunidade, né, de aprender, uhum. Kendo e para experimentar cultura
japonesa.
Japonesa e cultura de kendo japonesa, né?
Uhum. Treinam no Seibukan, né? Sempre vão no Seibukan. Tem um juvenil que foi lá. Foi a Vitória?
Ah, sim, ela, também.
Eu vi,
né?
Que ela saiu bem no Shiai.
Isso, você ele ganhou Ippon, né?
Ela
era
acho que foi empate, né?
Um
empate. Mas ela era pra ter ganho.
E os professores japoneses elogiavam ela.
Oh.
Muito forte, né? Ela é muito forte, ela é kendo bonita, kendo dela é muito bonita.
Sim.
Então os professores japoneses ficava surpresa.
Eu vi que a impressão, acho que deles foi que eles treinaram muito com os juvenis japoneses, né? E eles viram que o negócio é forte, pesado, né? Diferente.
Isso mesmo.
Porque eles treinam todo dia, né?
Sim, mas dependendo, a escola treina duas vezes por dia, né?
Duas vezes por dia, pior ainda. Aí você treina bastante, com gente que é boa. Sim. A tendência é só ficar melhor, né? Aqui no Brasil
então,
já é difícil.
É muito difícil, né? Uhum. Durante esta idade, os japoneses treinam kendo como clube de escola, né? Então, muito fácil, né? Procurar lugar e procurar ginásio de kendo. Cada escola tem ginásio.
Uhum.
Então, muito fácil, né? Praticar o kendo. Mas no Brasil, não, nenhuma escola tem...
É sempre durante a semana, né? Na parte da noite, ou sábado e domingo na parte da manhã ou tarde, né? Não tem assim num horário... Ah, segunda-feira, às 3 da tarde. Aí junta uma galera e vai treinar.
Então, não tem jeito, né?
Sensei.
Mas eu acho que o esporte como um todo, né? O esporte como um todo não é muito difundido na educação no Brasil, né? Mesmo o futebol, que é um esporte nacional, que é muito difundido aqui, você não vê toda a escola tendo um time oficial, todos os alunos sendo convidados para participar de um time. Sempre acontece ali um futebol, mas é uma coisa informal, que a galera se junta, tem a turma da escola. É diferente de algo que realmente faça parte da aula e seja para formar jogadores, como forma lutadores, né, como forma pessoas que vão para o campeonato no Japão. Isso acontece em outros países também, com outros esportes, né, como beisebol, basquete.
Eles estão bem integrados a educação e o esporte.
É,
né?
na educação.
Bolsas e tal.
É, mas o pessoal aqui da CBK parece que está falando mesmo, assim, sobre projetos referente a levar para a escola, tentar levar o Kendo um pouco para isso, mas até para isso o Brasil consegue complicar um pouco, né? Porque quem precisa envolver é um profissional de educação física que tenha licenciatura, que dê aula e que tenha conhecimento, né, do Kendo.
Sim.
Então, sim. Mas quero que, né, as escolas entram aula de Kendo, né?
Ah, que tenha Kendo nas escolas.
É, sensei, queria saber um pouco de como que era o seu dia a dia no Japão, antes de vir para o Brasil, e como que ficou o seu dia a dia aqui no Brasil, né? Quantas vezes você treinava aí no Japão e quantas vezes você passou a treinar aqui no Brasil?
No Japão, na verdade, antes da JICA, né? Antes do Brasil. Uhum. Chegar ao Brasil, eu treinava Kendo mais ou menos 2 ou 3 vezes por semana, né? Mas durante o dia eu trabalho na empresa e, mas dependendo do dia, eu preciso trabalhar até tarde, né? Então, muito difícil, né? Praticar todos os dias. Isso é, acho que é igual, né? Do Brasil. Acho que os brasileiros também é difícil, né? Praticar todos os dias. Mas depois eu cheguei no Brasil, mas o meu trabalho é praticar o Kendo. Então, quase todos os dias, né, eu treinava Kendo e eu ia dojo, né?
Sim.
Ia dojo.
Então, estudava português de manhã, tarde, e de noite ia treinar Kendo.
Sim. Então, durante o dia eu estudava português e uma vez por semana eu ia à escola português. Escola língua, né?
E mais ou menos março, né? Começou
é,
a pandemia. Março desse ano começou a pandemia, né?
Ah, isso.
E aí a JICA pediu que todos os voluntários voltassem para o Japão?
Isso. Além do Brasil, né? Outro país também. É, todos os voluntários precisaram
voltar.
Isso, portal, né?
E como é que fica o programa agora? Vai continuar? Está paralisado?
Dependendo da pessoa, podem escolher como decidir.
Uh-huh.
Estilo, três caminhos. Primeiro, continuar o voluntário da JICA.
Sim.
Esperando, né?
Esperando
de portal. E, segundo, parar.
Sim.
E depois parar, muito difícil explicar.
E o terceiro?
O terceiro, parar. Mas, esses dois parecidos. Parar, uma vez para e recomeça. Pode recomeçar.
Ah, sim.
Voluntário JICA. E o último é parar e sair. Não recomeça.
Sim. Termina tudo.
Trabalha outra empresa.
O que que você decidiu?
Eu decidi continuar o voluntário, né?
Continuar. Agora. Isso tem a ver com o canal no YouTube?
Hã?
Isso tem a ver com o canal no YouTube? Ah.
Sim. Então, como meu trabalho?
Sim.
Estou postando, né? Postando o canal do YouTube, né?
O conteúdo de
Kendo. Como atividade da JICA.
Sim. Então está explicado. Eu estava pensando, pensei que você queria virar youtuber mesmo, profissional. Mas pode também, se você quiser.
Mas muito
difícil. Por falar no canal do YouTube do Nakataki Sensei, tem bastante fã que está assistindo só para chegar no final e escutar as musiquinhas de Assobio, né?
Isso.
É você mesmo que tá editando, escrevendo, fazendo tudo?
Isso, você mesmo. Tudo. Mas na verdade, eu estou pedindo tradução, né?
Pra alguém.
Só dependendo do conteúdo.
Não, mas a gente entende. Às vezes tem uma coisa ou outra, mas a gente consegue entender o que você quer passar. Fora
acho
isso,
que
você também tá dando treino online, né? À distância, quarta-feira. Para os alunos do Osaka ainda.
Ah, isso. Com a internet, né? Isso. Estou divertindo. E estou ansioso, né? Encontrar o aluno de Naniwa.
Vamos falar sobre o Naniwa.
Melhorou alguma coisa no seu Kendo treinando aqui no Brasil?
Sim, claro, né? No Brasil tem sensei melhor, né? Como são Toida sensei, Bihara sensei. Então, eles me ensinaram muito. Então, acho que meu missão da JICA e melhorar, fortificar os praticantes brasileiros. Mas a pessoa que melhorou mais e eu. E muito difícil de explicar.
Semê.
Semê. E não sei se como falar em português.
Fala em japonês.
Ah, Ido. Posso?
A gente tenta entender.
Utsumae no kangaekata. São pensamento que antes de soltar golpe.
Ah. Planejamento.
E eu acho melhorou muito.
Ah, kangaeru é planejar, né?
Ensinou muito, né?
Uhum. Você gosta de ensinar?
Oi?
Você gosta de ensinar?
Ah, eu né? Sim. Mas, eu gosto de aprender o kendo.
Aprender. É, quem treina também tá sempre aprendendo. Como é que era ensinar? Você foi voluntário também no dojo do Osaka Naniwa, né? Onde era voltado, inicialmente, bem voltado para ensinar iniciantes, né? E a maioria dos iniciantes já começam com... já são mais velhos, né? Não são crianças e jovens. Você achava diferente ter que ensinar adultos, kendo?
Ah, sim. Não, no Japão, eu era professor, né? De escola. Então, eu ensinava kendo para crianças, né?
Uhum.
Mas no Brasil, a maioria das praticantes e adultos.
Sim, né? Começam adultos.
Então eu tentei elogiar muito, né?
Elogiar. Elogiar mais.
Ah, que bom, que ótimo. No Japão, os professores é pouco rígido e muito sério.
Eu acho que você é rígido no Japão.
Rígido?
É que eu lembro que eu tava treinando no Seibukan.
Ah!
Aí você tava treinando com o filho do Boku.
Isso!
Nossa! Você tava bem rígido. Que bichi!
Sim, no Japão.
Ele tava. Ele até chorou, eu acho.
Eu já vi no. Já vi lá no Kagawa também um Nakata diferente, viu? Quando ele tava puxando o treino lá. Foi pré-campeonato, né? Antes de ter o campeonato. E tava todo mundo se preparando pra prestar exame também. E aí teve um treino do Nakataki lá, e ele tava pedindo pro pessoal bater, passar e fazer a fila no final, e o pessoal não formava a fila. Ele ficou bravo, hein? Começou a ficar bravo, rolou uns gritos lá. Ah, todo mundo aqui, vocês não estão ouvindo o que eu tô falando? Eu tô falando pra formar a fila. E aí eu vi um Nakataki diferente do bonzinho do Naniwa, que vai no reforço positivo. Que bom, tá fazendo muito bem. E eu e a Dani, que é minha noiva, também faz, né, kendo junto com a gente lá. E ela olhou pra mim assim, eu olhei pra ela, nossa, o que aconteceu? Ele tá bravo com alguém? Eu falei, não, eu acho que lá que ele é bonzinho com a gente. Eu acho que ele é assim mesmo.
Com iniciante tem que elogiar bastante, né, sensei?
Isso.
Aí quando põe o bogo já pode gritar.
Vira. Bate mais rápido, bate mais rápido.
Vira Oni, né?
Isso, vira Oni. Demônio, né?
Fica o demônio.
Então, mas dependendo do nível e dependendo da motivação do objetivos de alunos, tem que mudar, né, método de ensinar.
O jeito, né?
Jeito de.
Acho que é muito diferente, né? Porque quando você pega o aluno que é iniciante, que é criança, e ela está se formando, ela leva de um jeito, né? Ela espera chegar aquele momento, vai para a aula. Para o adulto é diferente, porque ele passou o dia trabalhando, ele teve o estresse no trabalho dele, passou nervoso, estava com os assuntos dele, tomou bronca do chefe, Foi no metrô, pegou um ônibus para chegar até ali, passou pelo trânsito, aí chega lá 8 horas da noite, lá numa aula, e tem que aprender a fazer o kamae certinho, tem que aprender a pisar direito, segurar o shinai direito, aí chega alguém que vem lá do Japão falar para ele, você está segurando errado, não está certo. Eu acho que realmente é muito inteligente assim a abordagem da gente ir mais pelo reforço positivo, porque no Brasil todos esses iniciantes, lá a nossa faixa etária lá no Naniwa é bem mais avançada, né? Se você for ver de crianças mesmo no Naniwa, né, Kimi, a gente teve 3, 4 crianças que começaram, né? Até uma época a Mônica puxava treino separado, o Ebihara puxou treino separado das crianças, né? Mas são poucas, né? Aqui no Brasil, acho que é minoria, né?
Então, no Japão, as crianças treinam kendo para campeonato. A maioria das crianças pratica kendo para campeonato. O objetivo de kendo é vencer a luta. Então, やっぱ tem que ensinar muito rígido, né? Mas no Brasil, やっぱ objetivo é pouco diferente, eu achei, né? Os brasileiros aprendem kendo como experimenta da cultura japonesa.
É como arte marcial, né? Mas como arte, né? Pela parte visual do kendo, talvez alguns tenham essa abordagem, né? Lá no Naniwa, a gente seguiu uma agenda de treinos, né? Uma progressão que aconteceu, onde foi lá no mais perto do campeonato, mais perto da graduação, que a gente foi começar a se preparar para fazer shiai, e se preparar para entender a estrutura do campeonato e tudo mais, né? Como entra, até onde você entrava, porque até então a gente estava mais na forma, né? Treinando muito o Ashitabaki também, treinando muito o Kamae. E aí depois que a gente foi para essa parte da luta, pelo menos foi a forma como conduziram lá no Naniwa.
Mas na verdade, o treino de Naniwa é muito difícil, né? Mas somente tem treino somente 2 vezes por semana, né? Então, falta tempo para ensinar a cultura do kendo, né? E maneira de campeonato, né? Então, foi muito difícil. Então, eu precisei muitas ajudantes, né? Então, eu agradeço para ajudantes, né? Muitas pessoas, de maioria...
Ajudante.
Tem vocês também, né? Isso. Kenji também, Kimi também. Veio para ensinar. Veio para ensinar, né? Eu agradeço muito. Eu não consigo ensinar todo, somente eu.
A gente teve dias lá de aulas com o quê? 60 pessoas, né?
Muito demais, que muito.
Se pegasse uma quadra poliesportiva, na verdade, já ia ficar apertado, né?
É, verdade.
Muito. Muito cheio.
Vai prestar exame de Rokudan aí no Japão?
Sim, na verdade, neste fim de agosto, tem exame de Rokudan, né? Mas
não está preparado?
Sim, mas falta a oportunidade de treinar o Kendo, né?
Ah,
estou confuso para tentar o exame, né?
O que você acha que tem que melhorar para conseguir passar no sexto dan?
Precisa aprender Debana, men, sabe Debana?
Sim.
Para passar exame de Rokudan no Japão, as pessoas que passou exame, acertaram Debana, men ou Ai, men. Eu não gosto dessa golpe.
Qual que você gosta?
Eu gosto de contra-ataca, men kaishido, kote kaishi men, aigote men. Na verdade, eu gosto dessas golpes, né?
E qual que é o golpe mais fácil de acertar em você, sensei? Qual que é o golpe mais fácil de te acertar?
na verdade... Mas dependendo das pessoas, né? A gente, Kimi é muito alto. Então, Mai de Kimi é muito longe, né? Então, Debana... É para soltar o golpe para você, eu preciso entrar mais fundo. Então, antes de entrar fundo, se você solta golpe, eu não consigo fazer nada.
Bom saber, bom saber. Tô anotando aqui.
Eu não gosto de Kendo, de Kenji, né? Naka, pensamento antes solta golpe, eu não consigo entender pensamento dele.
Ah, o do Kenji é difícil mesmo.
É muito difícil, então, muito difícil.
É, o que, que será que eu fico pensando, né, na hora da luta? Mas eu sei, você gosta de Nitô também, né?
Nitô, ah, sim, sim. Mas, recentemente, não prático, né? Uhum. Mas, três ou dois anos antes,
de já,
eu treinava Nitô e participei campeonato com sim, equipe? Com cinco Nitô.
Ah, oh, cinco de cara. Miyazaki. Que legal.
Sim.
Como foi?
Primeira luta, minha equipe venceu. Venceu. Segunda luta, perdeu. Mas muito divertido, muito, né?
Uh-huh. Todo mundo usava Gyakunito?
Não, mas dependendo da pessoa, né? Gyakunito ou Senito?
Senito, tá. Tem um vídeo no meu canal. Tem a gente lutando.
Ah.
Você já viu?
Ah,
você tá usando o Nito.
Eu fui batido muito.
Não, você acertou uns main. Acho que é a primeira vez que você fez Nitô no Brasil, foi? Aquele dia?
Ah, é?
No Kagawa.
Kagawa, né? Nossa, é Kokushikan, Nakashima-san de Kokushikan faz Nitô, né?
Ah, sim, verdade. Treinou com ele também?
Sim, sim. Uma vez, mas quando eu treinei com ele, ele faz Chudan no Kamae, né?
Ah, tá. Mas você também estava fazendo Itô.
Itô. Mas depois passar o exame de lockdown, eu quero recomeçar a treinar o Nitô.
Continuar treinando. Nitô. Legal.
Sim, eu gosto muito. Eu acho que eu deixei Kodachi na minha casa no Brasil. Então...
Ah, eu vou lá roubar pra mim.
Isso.
Perdeu. É uma frase muito usada aqui no Brasil. Perdeu.
Se eu não conseguir voltar ao Brasil, pode pegar.
Mas já perdi.
Não fala isso, porque iniciante no Kendo é sempre assim. Fica perguntando pro sensei quando que pode começar a Jodan, quando que pode começar tudo que não é pra fazer, né? Então não pode incentivar.
Daniel quer começar, né? Daniel quer tentar... Jodan, né?
Jodan.
É, a Dani fala também.
Ah, ele é muito...
Que Dan que eu posso começar? Ela é alta, né? Pode ser bom, né? Pode ser bom no futuro, vamos ver.
Mas pra depois aprender o Kihon básico bastante, né? Muito, né? Então, muito difícil. Dependendo do avanço, seu avanço.
É da evolução de cada um, né?
Teve inclusive, tem um lançamento de um jogo, aquele Ghost of Tsushima recente, né? Eu não sei se vocês viram.
Eu vi.
O cara, ele usa aquele kamae que é com a katana pra trás, né?
O Akigamai?
Eu não lembro como...
Assim?
Atrás, assim, é. Ele anda com ela pra trás, assim. Eu até abri pra ver, porque tem algumas... Eles foram bem fiéis, assim, à armadura, né? As posturas, e você aprende outras posturas, né? Outros kamaes dentro do jogo vai desbloqueando. Mas ele começa com esse pra trás, que é mais exótico também, né?
Eu vi umas posturas lá, meio... Eu acho que é mais coreográfico. Você chegou a ver esse jogo, sensei? Ghost of Tsushima?
Não. Tsushima?
Tsushima.
Não,
Procure.
Procure.
É, do PlayStation, é da época
Mandei o link.
Da invasão... Invasão mongol, né?
Você tem PlayStation
na verdade,
4, sensei?
Na verdade, eu não entendi tudo.
Você joga videogame?
Game?
Videogame.
De Kendo?
Videogame.
Videogame.
Você tem PlayStation 4?
Ah, 4 não.
Não?
Não. Eu tenho PlayStation até 2. PlayStation 2. Mas já parou, né, game. Já parei game.
Não tem tempo de jogar, é só treino, trabalho, viagem.
Isso. E agora, eu estou assistindo game.
Qual
no
game?
YouTube. Ah, recentemente,
Biohazard.
Resident Evil.
Tem que assistir o Ghost of Tsushima.
Tsushima? Deixa eu procurar.
Eu vou procurar aqui.
A gente vai te mandar o link depois. Mas a gente fez um churrasco uma vez e O Nakataki jogou Mario Kart, jogou bem, né? O Mario Kart. Eu perdeu pro Kimi só no Mario Kart.
Eu sou campeão mundial de Mario Kart. Eu sou muito bom.
Campeão? É Mario Kart? O que é Mario Kart?
Mario Kart.
Mario Kart, ah, entendi. É, você foi campeão? Nossa.
É, no, do Naniwa eu fui.
Ah, Naniwa? É.
É, eu fui. É,
vocês jogaram no internet? Né? Então?
Não, não, não. É só no churrasco.
Ah, de, é. De... Ah, é. Ah, ah. Ah, o Kada
não, Bonenkai.
É,
Bonenkai. Ah, tem.
E que o Aimoto jogou também, o Nakataki, o Kimi.
Verdade.
Ah, tem.
Sensei, mandei no chat.
Ah, é?
O link.
Tu vou assistir depois.
Depois procura alguém jogando, algum japonês jogando. Eu já assisti os gameplay. Eu não jogo nada, né? Eu só assisto. Você viu, Kimi? Ou você não é um gamer?
Não, eu não sou. Eu jogo... esporadicamente, xadrez, jogo Mario Kart e eu baixei um City Skylines, que é tipo, como se fosse um SimCity no meu computador, mas joguei intensivamente durante 5 dias, depois abandonei. Minha cidade já deve estar em ruínas nesse momento.
Ah, agora estou assistindo um pouco, Sangoku Musou, né? Você sabe game de Sangoku Musou? Game de batalha.
Ah.
Game de guerra, né?
Guerra
de samurai.
Samurai.
Uhum. Ah, ele toma kamae assim, né?
É. Seria Hasso, né?
Isso. Parecido com Hasso.
Mas acho que no jogo tem um nome, tipo, kamae do vento.
Vento. Kamae. Kaze.
É.
Vento. É, entendi.
Alguma coisa assim. Eles têm uns nomes diferentes. Enfim, eu acho que conversamos aqui, né? Considerações finais. Nakataki-sensei, quer falar alguma coisa? Mandar um abraço pra todo mundo dando animal, ou não?
Ah, sim. Estou com saudade de alunos de Naniwa e praticantes brasileiros, né? E eu quero voltar ao Brasil logo. Espero reencontrar com vocês.
Até quando vai ficar vai continuar o programa aí do Sensei? Eu acho que tinha bastante aluno preocupado, né, com o tempo do programa da JICA do Nakataki Sensei. Aí recente saiu uma entrevista lá pro blog do pessoal que foi voluntário da JICA, né, que entrevistou o Nakataki Sensei, e aí falou lá que acaba no começo de 2021, né? E por conta da pandemia, o Nakataki-sensei vai conseguir ficar mais tempo no Brasil? Vai poder ficar mais tempo depois? Ou vai ser até o começo de 2021 mesmo?
Ah, na verdade, não posso ficar... Eu posso ficar no Brasil até começo de 2021, né? Então, eu não consigo ficar...
Estender. A gente
entender.
A pandemia roubou bastante tempo, né, do nosso preparo lá. A gente tava todo mundo, grande parte, né, do dojo, na verdade, do Naniwa, se preparando para o primeiro Dan, e isso afeta bastante, né, porque a gente tá continuando os treinos aí com o Kimi puxando, o Nakataki Sensei puxando, mas em casa é muito diferente, né? Vira quase um treino funcional, né? E você fica fazendo suburi, os exercícios, mas não tem o contato, né? Então, a gente tá sentindo muita falta também, muita saudade dos treinos, da companhia também do Sensei, dos amigos de lá. Então, espero que o Sensei possa voltar logo também pro Brasil, possamos aproveitar melhor o tempo aí. E obrigado aí pela entrevista, pelas respostas e pelas histórias aí que o Sensei compartilhou.
Muito obrigado, né, pelo convite, Kenji. Muito obrigado, Sensei, pelas respostas. Né? Foi muito bom te rever. Né? Estamos todos com muita saudade de você e de Beast Bogo, né? Acho que isso é uma fase que a gente quer passar logo, né? Em segurança, com saúde. E é isso aí, espero revê-los em breve.
Você quer beber depois do treino, né, Kimi?
Não, tô bebendo só água com gás agora.
É a cerveja, o birudô, depois do treino.
Pra mim é só
tem
água com gás.
Tem gente que fala pra mim que a grande motivação, que só faz o treino pra poder beber a cerveja depois. É a motivação.
Quem é essa pessoa?
Vamos manter o sigilo.
Ah,
mas
não sou
é uma
eu que
sempre está nos birudô. É uma pessoa que sempre está nos birudô. Você sempre está, mas muitas vezes não bebe. Tem razão.
Então, mas é, ele fala que é para beber, mas na verdade ele quer ficar junto das pessoas, ele quer socializar.
Que é importante também. Quem doa é isso, né?
Kokenshai, né?
Kokenshai é isso.
Fazer amigos através da espada. E aí rola esse momento birudô, que eu acho que é muito importante e eu acho que foi, assim, crucial para unir o grupo do Naniwa também, não é?
É, com certeza, pra gente, é curioso até, né, que apesar da gente já estar aqui na saída, na despedida, aproveitar para contar rápido, quando a gente mudou para São Paulo, eu e a Dani, a gente passou aquele tempo que todo mundo passa quando muda de cidade, muda de país, muda de estado, que é ter que se reencontrar, né, você passar um tempo que os amigos ficaram em outra cidade, você tem que viajar, tem que pegar o carro, pegar a estrada para conseguir passar um dia ali, um tempo com todo mundo e depois voltar para casa correndo, chegar muito tarde em casa. E a gente passou esse tempo assim, poxa, e aí, como que eu faço para me aproximar? Vou chegar lá na casa do vizinho, bater lá e falar, você quer ser meu amigo? Né? Não é assim que funciona, a gente precisa de um meio para socializar. E o Kendo foi muito legal para a gente, porque teve... a cada dia que vai passando, a gente vai se aproximando, vai conhecendo melhor as pessoas que a gente está treinando e vai conseguindo se aproximar, vai conseguindo ter um círculo de amigos ali, um círculo social. E no Nanil aconteceu muito isso, né? Tiveram pessoas que se aproximam de um outro assim no primeiro dia e tá junto, e depois outro, o círculo se abre um pouco mais e conhece mais pessoas. E a gente chegou no momento assim, nos últimos dias ali de treino que a gente teve, né, que a gente pôde ver, assim, o quanto a galera estava toda muito unida, todo mundo querendo muito bem um do outro, né, a gente pôde ver isso muito também na graduação, né, o quanto a gente ficou feliz, o quanto a gente ficou sentido por quem precisava se preparar um pouco mais, o quanto existiu de comprometimento de todo mundo para apoiar quem acabou perdendo no individual, não conseguiu avançar, a torcida que existia um pelo outro lá no campeonato, né? Então foi muito legal, isso tudo reforça muito a amizade, né? Então o Kendo é sim muito disso, é muito comunidade, é muito amizade também.
Belas palavras.
Pode falar, Kendo, termina aí o seu programa. É todo seu, sinta-se em casa.
Obrigado vocês três, principalmente a Nakataka Sensei, por ter aceitado participar, apesar dele estar preocupado, né, de se comunicar em português, e falou que não podia falar muito tempo, mas eu acho que foi um programa muito bom. Todo mundo que conheceu você aqui no Brasil, espero que escute, que vocês passem para os amigos, para todo mundo ouvir o que você também achou do Brasil e quem está com saudade, né, ouvir um pouquinho de você. E obrigado ao Gabriel, do Naniwa e o Kimi.
Valeu pelo
do
convite.
Do Saga. Mas que tá sempre no Naniwa. Então, vamos dar tchau aí pros espectadores. Tchau.
Todo mundo em coro, assim, tchau.
Isso, bem
desse tchau, tchau, pessoal.
Tchau.
Tchau.
Tchau, valeu.
Tchau. Tchau.
Aí, sayonara. Gotsousama deshita.
E aí o jogo a dublagem, né? Ele foi feito, a animação do personagem, a boca dele mexe falando em inglês. E aí se você põe em japonês, fica diferente o jeito que ele fala.
Gostou?
Ah, gostei muito. Muito obrigado, né, por convidar este programa, esta entrevista.
Depois você pode fazer propaganda no seu canal.
Ah!
Caraca, esqueci. Eu ainda tô gravando a gente.